O Decode de hoje tá no ar e tem hackers roubando dados genéticos, o Walmart cruzando dados das compras dos seus consumidores, o Instagram bem preocupado com privacidade e o Google querendo um mundo cada vez mais verde. Eu sou o André Davi, o seu host, e tenho aqui uma dupla maravilhosa de convidados, o Fabiano Cruz e a Viviane Martins. Eu queria há muito tempo ter vocês dois aqui, só que tempo é uma coisa que a gente não tem no Decode, porque o cronômetro começa agora. E eu queria começar a discutir com vocês esse negócio de vazamento de dados genéticos. É um caso bem curioso que rolou aí com uma empresa chamada 23andMe, eu acredito que é assim que se pronuncia. Os hackers roubaram dados dos clientes que tinham feito aqueles testes de ancestralidade, testes para verem doenças genéticas.
Tipo tendo DASA, né?
Exatamente. Mas o que aconteceu? Os hackers conseguiram pegar dados dos clientes, e quando a gente fala dados aqui, estamos falando de coisas como nome, sexo, ano de nascimento, origem estimada, fenótipos, informações de saúde, fotos e dados de identificação. Quando eu tava lendo isso, eu fiquei meio escandalizado, e aí eu continuei lendo a matéria e percebi que a empresa em si não teve um vazamento de dados. Os hackers pegaram dados de outros vazamentos, cruzaram, tentaram acessar com as credenciais de outros vazamentos ali, e acabaram fazendo um trabalho quase de artesão. Gente, eu não sei se isso é muito Black Mirror,
loucura,
não.
Loucura, loucura,
Já posso... Vivi, por que que é loucura, loucura, loucura?
Eu tô na área de cybersecurity há mais ou menos uns 10 anos, né? E muitas vezes, quando fala assim, vazamento, as pessoas já pensam na invasão do hacker, do IP que veio da Rússia, né? Mas eu falo que a questão da segurança, ela vai desde o nosso CPF. Então, como você protege o seu CPF? Como você protege os seus dados na sua casa, né? E como você leva isso para um escritório? E nesse caso, né, por exemplo, fala-se nessa notícia que eles foram muito inteligentes, os hackers, que a partir de algumas senhas incomuns, eles fizeram uma correlação de dados. E aí eles falaram assim, bom, vou fazer uma matemática, uma correlação estatística e vou fazer simulações para identificar qual é a senha da empresa, por exemplo. Uhum. Né? Então, quando a gente fala em proteja sua senha, não repita sua senha, caracteres especiais, né? Ninguém tá nem aí, mas a gente tá falando de coisa simples, né?
E falando nessa parte estatística e tudo mais, é muito dado, hein, Fabiano? É muita coisa.
Bota dado nisso. Se fosse pra jogar num tabuleiro, não cabia.
Cara, e por que que assim... Tá, eu fiquei indignado, a Vivi ficou indignada, imagino que você também. Por que que é tão valioso pros caras pegarem dados desse tipo?
É, quando a gente tem correlação de dados e você utiliza isso a nosso favor, é o grande minério de hoje em dia, o grande petróleo. E literalmente, com a ascendência do uso de dados para as gerações, principalmente as oportunidades de consumidor, das experiências, hoje são digitais, né? Digital, que é físico e digital ao mesmo tempo, você começa a verificar o quanto disso pode ser interessante para saber como eu vendo, como eu me relaciono, o que, que daquilo ali eu troco. Então, o fato de tudo que é encriptado com o computador quântico vai ser desencriptado rapidinho. Hoje, como você está vazando agora, eu fico assim, meu Deus, né?
O que que vão tomar
controle
daqui a pouco?
O que vai acontecer?
E é muito interessante você falar isso de hábitos de consumo e tal, porque eu também estava lendo outra matéria aqui muito interessante sobre o Walmart, que cruzou os dados das vendas daquele medicamento que ficou bem famoso, o Ozempic, utilizado ali por pacientes de uma série de comorbidades diversas, mas as pessoas estão usando bastante para emagrecer também, foi por isso que ele ganhou as notícias. O ponto é, o Walmart percebeu que as pessoas que usavam as receitas de Ozempic também compravam produtos ali com menos calorias, menos coisas e tudo mais. Só que fica uma interrogação, porque o Walmart é um negócio que nos Estados Unidos divide ali o varejo com as farmácias que eles têm dentro de cada unidade. Fica uma pergunta ética, fica uma pergunta de ordem prática, porque esses dados médicos são protegidos por uma série de legislações, e o Walmart está dizendo, por enquanto, que está fazendo essas pesquisas de formas anonimizadas. Eu queria que você continuasse naquela linha que você estava, Fabiano. Opa. Você estava falando do valor disso tudo. Como que acontece nesse caso para o Walmart, que tem nas mãos próprias deles esses dois conjuntos de dados que podem ser cruzados à vontade?
Olha, pensando em varejo e automaticamente como isso se correlaciona, as infinidades de possibilidades são absurdas. E o Walmart, eu fui um dos colaboradores para fazer a operação do Walmart no Brasil quando estava aqui. Uhum. Então, eu sei a apetite da empresa. E pensando em como as coisas funcionam, lá tem de tudo, né? Tem desde a visão de grocery, que é alimentos, tem farmácias, e todos eles contribuem desde 2007 a questão de dados. E no Brasil não é muito diferente, né? Recentemente, vocês, não sei se vocês viram, a RD, Raia Drogasil, fez o RD Edis, então no Brasil também tem algo similar. O que ganha nisso? Onde sai esse poder de fogo todo? É, de fato, você oferecer a hiperpersonalização. Nos Estados Unidos tem uma visão, aqui a gente tem o LGPD, na Europa tem o GDPR, GDPR, e no final das contas é o quanto a gente permite, aí eu pego o link da Vivi, né? Sim. A senha, que não bota o raio do exclamação, de todas as regras que tem que ser feitas. Isso linka também com o que a gente permite sem nem ler, né? Aceita, aceita, aceita.
Inclusive, quando a gente tava falando da outra notícia, a Vivi falou, a gente não cuida do nosso CPF. E assustou a questão do CPF aqui, porque agora a gente tem nas nossas farmácias cada vez mais pedindo CPFs. Claro que a gente não tem algo do tamanho do Walmart que possa fazer esse cruzamento, mas alguns cruzamentos podem acontecer. O que você sentiu aí, Vivi?
Mas algo que eu acho muito curioso, principalmente essa notícia do Walmart, eu acho inteligente, né? Porque a empresa utilizando a cultura data-driven, que é, eu vou utilizar os dados a meu favor, né? Porque eu vou verificar o comportamento do consumidor que está utilizando uma medicação, quiçá eu posso criar novos produtos para ele no momento que ele vai na drogaria, por exemplo, né? Ou ainda, eu posso verificar o padrão de aumento de determinados materiais naturais na prateleira na gôndola do supermercado, ou que não estou vendendo aquele chocolate que é tão gostoso, caiu o consumo, né? E aqui no Brasil, imagina uma coisa muito simples que acontece. Você vai no dentista, você vai ao dentista, o dentista vai lá e te dá um papelzinho que é um cupom para você ir comprar, por exemplo, uma determinada marca de escova de dente ou pasta de dente na farmácia, né? Então você tem lá 5, 10%. E aí você chega na farmácia com esse cupom. Tá o CRI, o dentista, acho que CRO, se eu não me engano, tá o CRO do dentista, mas a empresa que foi lá no dentista, lá no empresário, né, e falou assim, ó, oferece pros seus pacientes, ela também analisa lá quem foi o pessoal que utilizou aquele desconto, quer dizer, é o marketing navegando através do meu dentista, através da Viviane, né, vai mensurar uma venda, toda e ali cadeia. Cruzo, né, Fabi, ó, vai cruzar, região, vai cruzar qual a farmácia, qual a rede que está me ajudando.
População econômica ativa na região.
Exatamente.
O ticket daquele cliente específico, né?
É muito inteligente.
Eu tô adorando esse papo, porque esse decode está decodificando mesmo. A gente está quebrando alguns misticismos, como o famoso por que que o meu médico indica isso, ou por que que eu dou meu CPF. E eu queria quebrar mais um, que é o famoso eu vi um anúncio no meu Instagram que eu nunca pesquisei. O meu celular me ouviu, ele tá me monitorando todo dia. Claro que há um monitoramento, mas há um monitoramento muito mais sutil e muito mais eficiente, né? Por meio do cruzamento de dados entre aplicações. Pois é, o Instagram diz que lá nos Estados Unidos eles vão passar a oferecer a opção para os usuários de pararem o compartilhamento com outros aplicativos para que toda a publicidade que você receba, ela não seja direcionada, ela seja mais genérica. Eu queria saber o que você pensa desse tipo de opção, Fabiano?
É importante, né? Porque existe uma pressão internacional sobre a questão de governança de dados. E se a gente pensando que, como a gente acabou de falar, nesse novo petróleo que é o dado e o comportamento já é explorado desde a Cambridge Analytica, né? Uhum. E a gente sabe o BO que deu em todos esses processos políticos, econômicos, fundamentais. Sim. A gente está falando que responsabilidade. Então, quanto você mais é dono do seu próprio dado, que é a sua essência cidadania eletrônica, você também está deixando o seguinte, ó, eu faço miséria com o seu dado, mas se você quiser, você pode clicar lá ou não.
Mas eu ainda vejo que falta uma conscientização das pessoas utilizando as mídias sociais, né? Então, muitas vezes, eu lembro que tinha lá, como você será daqui a 20 anos?
Puxa!
E aí as pessoas acabavam doando a sua imagem, a sua face, íris, enfim, sem saber para onde vai, só pelo fato de eu ter a curiosidade de saber como eu vou ficar mais velho.
E quando é numa empresa grande ainda, a gente tem mais gente olhando para isso e criticando. Agora a gente tem um montão de aplicativozinhos pulverizados, meio escondidos e sem a gente estar olhando. E falando em empresas grandes, eu queria falar de uma das minhas favoritas. Eu confesso que eu sou meio fã, assim, dessas empresas que criaram histórias de inovação. E o Google é uma dessas empresas. Eu gostei muito de uma experiência que eles estão fazendo agora em 12 cidades ao redor do mundo, com 70 cruzamentos. Uma das cidades é o Rio de Janeiro. Eles estão usando dados de navegação do Google Maps, cruzando isso ali com as luzes, né, do semáforo para oferecer para as companhias de engenharia de tráfego uma opção melhor. Poxa, vamos mudar isso aqui para ter menos congestionamento e ter menos emissão de poluentes. Vivi, isso te empolga ou te deixa com o pé atrás?
Não, eu amo, eu gostaria que tivesse isso na minha rua, né? Então, o que acontece é usar novamente uma inteligência, né? A inteligência artificial a favor de novos negócios, né? E com isso você vai reduzir a questão da poluição no ar, né? Uhum. Porque se você vai ter menos trânsito, uhum, enfim, né? É, você vai dar um ganho à população de tempo, de produtividade nas suas ações.
Até com saúde, né? Vai
a
se economizar.
Saúde, total, profissional, enfim.
Não, mas eu fiz uma pergunta muito fácil. Fabiano, você com certeza adora congestionamento.
Gente, olha isso. Só porque
ele
eu moro na Paulista.
Ele estuda no congestionamento, sabe não? Esses cientistas de dados são assim, fica ali.
Conta pra gente o que, que você achou dessa iniciativa.
Sensacional, né? Até porque é com informação, a informação é poder. E literalmente você tem a questão de como eu faço melhorias em um ambiente que é muito controlado. E é cada vez mais restrito, porque quando a gente está numa visão Brasil, ainda existe essa questão de ampliar a faixa de carro. Uhum. E quando a gente pensa em outros países, a gente está falando assim, vamos dar passagem para as pessoas, né? Então, fazer com que a gente reduza de alguma forma os monóxidos de carbono considerando tráfego, já é uma boa.
Olha, eu adorei ter vocês aqui decodificando essas notícias todas, e eu queria agora que a gente cumpriu com o nosso tempo aqui de notícias,
já.
Decodificar.
Ah, queremos gente. De novo.
Então vamos decodificar uma curiosidade, vai, pro pessoal. Uma curiosidade adicional aí fora do nosso tempo normal, que é que a Estônia está atrás de brasileiros, e aí essa é uma notícia que eu queria ouvir muito de vocês, o que vocês sentiram quando leram, porque eu fiquei com uma interrogação. Puxa, isso joga do lado da fuga de cérebros, que a gente fala tanto, ou isso joga de um lado de oportunidade para os brasileiros? Qual que é a história? A Estônia é o país mais digital do mundo, eles têm uma digitalização absurda no que tange a documentação da população, coisa e tal, e eles incentivam o ecossistema de startups com força. Só que a Estônia está percebendo que no futuro eles não terão trabalhadores, então eles não querem importar trabalhadores para fazerem os famosos trabalhos braçais, esse tipo de coisa. Eles querem importar pessoas empreendedoras para levarem também os seus colaboradores para lá, para criarem toda essa massa cerebral na Estônia para o futuro. Vocês estão mais pessimistas, mais otimistas com essa notícia? Eu queria saber o que surgiu no cérebro.
Surge a princípio uma vontade de convidar os brasileiros, as pessoas, a lerem mais sobre o que está acontecendo no mundo de tecnologia, inclusive. Nós vemos aí uma grande massa de alunos, né, estudando, se qualificando. Sim. Mas eu não preciso ficar parado ali pensando, eu vou fazer apenas um estágio, mas para onde eu posso ir? Para onde eu posso empreender? Né? E esse caso da Estônia, eles não querem apenas trabalhadores, mas eles querem as pessoas ali que fundem startup. Então você não precisa estar sozinho, né? Você pode conhecer outras pessoas também e se dedicar a isso, né? A fazer um desafio novo em sua carreira, né?
Olha,
e acreditar no que você pode. Eu acho que é isso.
Eu acredito 100% que você falou, porque deu pra sentir o sorriso na sua voz. Você gosta de mostrar pras pessoas um mundo maior. Você vai nessa linha também, Fabiano?
Ah, eu vou nessa linha. Eu vou nessa linha também, Vivi. E eu acho uma coisa que é muito legal, eu até conheço um amigo, inclusive fez aí cidadania da Estônia. Então, eu não é fake news, eu conheço gente que fez isso. E é muito legal porque você vê como a visão de governança e cidadania está indo, né? Para onde está indo? O que é ser cidadão e o que é empreender em algum outro lugar? É bem fora das barreiras tradicionais que a gente hoje conhece, né? No livro de geografia, algo do tipo. Eu vejo muito também uma questão da valorização do brasileiro no mercado de trabalho. É impressionante como você vê grandes empresas, grandes agora governos, considerando o poder de fogo que o brasileiro tem para levar para o mercado. Porque, de fato, transforma. Nós somos dedicados, eu sou super patriota, então amo mesmo. E eu acho muito legal o quanto a gente se capacita e a gente não sabe o nosso próprio poder de persuasão, de conversação e de transformação. Então, eu acho que esse é o momento.
Adorei ouvir isso de vocês dois, porque quando a gente vê notícias de fora, às vezes a gente se sente mal. Uhum. Quando a gente deveria se sentir bem.
Sim.
Com a nossa capacidade, com a nossa força.
Valorização.
E com quanto a gente pode jogar nesse mesmo tabuleiro que esses outros players aí. E já que eu gostei de ouvir tanto de vocês, eu queria que vocês contassem pra gente onde as pessoas podem ouvir mais de vocês, onde elas podem acompanhar, o que vocês andam fazendo de legal. Fabiano, quem quer saber de você, procura onde, cara?
Olha, me acha lá no LinkedIn, no Instagram. Eu sou à frente ali da agência e consultoria de Martech, Alot. Então, nosso arroba é alot.org, nosso site é alot.org. Meu nome é Fabiano Cruz, não pode chamar de Fabi. E vai me encontrar como Fabiano Cruz também.
Sensacional. Adorei. Vivi, e você? Onde a gente encontra você?
Bom, lá no LinkedIn, Viviane Martins. É, no Instagram tá como Excel na Veia, que eu sou empreendedora também. Trabalho na IBM, trabalho na FIAB, sou professora de MBA, então vocês podem nos encontrar aqui também, né, Dé? Aqui nos cofres da FIAB.
Que é dos momentos mais legais, a gente encontrar gente boa, gente inteligente, com gente certeza. Bacana. E por isso eu vou pegar esse gancho para trazer a última notícia do Decode de hoje. Eu vou olhar aqui no fundo da minha câmera, se você está acompanhando a gente pelo Spotify, pelo aplicativo. Olha só, no dia 28/10 vai rolar o Next, que é o evento de tecnologia e inovação da FIAP para os alunos da FIAP. É um dia onde os nossos alunos têm contato com empresas parceiras, mostram os seus challenges, comem alguma coisa gostosa ali nos food trucks também e escutam muito rock and roll. Então, se você quer ficar por dentro desse evento, procura lá no perfil da FIAP, nas redes sociais, para saber tudo o que está rolando. Lembrando, olha que bacana, gente, que toda a renda do Next é revertida para o projeto social da FIAP, que é o iHelp. Então, é uma oportunidade de crescer com tecnologia e também fazer o bem. E se você gosta de ficar por dentro de tudo que tem no mundo da tecnologia, faz o seguinte, vai lá no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favoritas e assina o feed da FIAP. Fica de olho lá e também no Spotify responde para a gente o que você quer ver do Next no próximo Decode. Afinal de contas, na semana que vem tem mais.